não, tá? Que isso faz parte. Abra sua Bíblia comigo aí, em 2 Coríntios, no capítulo 5. O Senhor é bom. E Ele sabe das nossas limitações. Amém? E Ele é conosco. Amém. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Amém? Feche seus olhos comigo mais uma vez. Senhor, eis-me aqui, ó Pai, diante de Ti, Jesus, mais uma vez eu me coloco, Senhor amado, que não seja eu, Senhor, mas que seja, ó Pai, a Tua palavra através de mim, Senhor, me acalma, Senhor amado, ó Deus, me ajuda, Senhor, porque tudo é para Ti, tudo vem de Ti, ó Pai, e tudo é por Ti, fala aos nossos corações, ó Pai, assim como o Senhor tem falado comigo nesta noite, Senhor, é o que eu Te peço e já Te agradeço em nome de Jesus, amém. Irmãos, podem se sentar, amém? Eu queria tratar um pouco hoje com os irmãos, algo que Deus tem ministrado no meu coração, sobre encontro verdadeiro com Jesus. Quando estar, né, em Jesus, estar em Deus, como diz aqui, quando nós estamos em Deus, nós somos uma nova criatura, as coisas velhas são passadas. Estar em Deus vai além de apenas conhecer. É conhecer e permanecer nele. João 15, nos versículos 1, 2, 3, 7, 8, ele vai trazer para nós o que é isso, o que é estar em Jesus e permanecer. Deixa eu abrir aqui para a gente acompanhar. João 15, versículos 1, 2, 3, ele vai dizer para nós, Jesus vai dizer, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Versículo 7. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiseres e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. Dando fruto, levando a palavra, né? Isso traz o reino de Deus para nós, né? Que é o que o Senhor quer, o que Ele falou lá em Coríntios. Ele quer que nós sejamos embaixadores dEle aqui na terra. E o que é ser embaixador? É representante do reino. Então, e como que a gente consegue ser um representante sem conhecer? Sem conhecer, né, a Jesus, sem conhecer mais dEle, estar próximo dEle, sem conhecer do reino dEle. Então, nós somos chamados para isso, para ir e dar frutos. Mas, para a gente permanecer, primeiro a gente precisa ter um encontro real com Ele. E quando esse encontro acontece, não tem como a nossa vida continuar a mesma. A Bíblia traz vários encontros, né, de pessoas com Jesus que tiveram a sua vida mudada, que receberam um milagre. E hoje eu quero trazer três aqui, que a gente conseguir e der tempo e vai dar em nome de Jesus. O primeiro encontro é um encontro que rompe com protocolos. Abra sua Bíblia lá em Lucas, no capítulo 8. Lucas 8, versículos 1, 2 e 3. Depois nós vamos em João. Lucas 8, 1, 2 e 3 diz o seguinte. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele. e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem havia saído 7 demônios. Joana, mãe de Cusa, administrador da casa de Herodes. Susana e muitas outras mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Abra aí agora comigo João, capítulo 20. Do versículo 15 ao 17. João 15, 20, do 15 ao 17. Disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde colocou e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para o meu Pai, o Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Essa passagem fala sobre Maria Madalena. Teve um encontro com Jesus. Primeiro encontro dela, Jesus expulsa demônios daquela vida. Era uma mulher, né, oprimida, assolada por demônios. E nesse primeiro momento, Jesus expulsa aqueles demônios da vida dela e de outras mulheres que são citadas aqui. E nesse primeiro encontro, o que acontece? Ela recebe ali aquela bênção, né, de ser liberta. E o que ela faz? Ela permanece, ela continua seguindo Jesus. A Bíblia traz esse relato para nós, que ela ajudou a financiar o ministério de Jesus, como nós lemos aqui. Ela esteve na crucificação. Se a gente voltar um pouquinho aí, em João 19, 25, fala para nós aí que perto da cruz estavam a sua mãe, irmã dela, Maria, Maria de Clopas e Maria Madalena. Ela estava presente na crucificação, ela chorou no sepulcro e ela foi a primeira pessoa para quem Jesus apareceu, uma mulher. Maria seguia todo o protocolo de uma vida cristã, né? Ela estava ali junto de Jesus, contribuindo financeiramente, ouvindo aquilo que ele tinha, vendo e ouvindo aquilo que ele fazia. Mas ela estava ali, num protocolo, assim como nós, na nossa vida de crente. Aceitamos a Jesus, né? Viemos à igreja, ajudamos, né, um irmão ou outro que às vezes nos pede uma ajuda. Louvamos, mas estamos aqui nesse protocolo. Às vezes a gente não vive nada assim, meu Deus, eu não tenho uma experiência assim sobrenatural com Deus para testemunhar, para contar. A gente está aqui seguindo, não que isso esteja errado, mas estamos aqui seguindo com a nossa vida. Mas às vezes desejando de ter esse encontro diferente, de ter algo a mais com Jesus. Eu sinto essa necessidade. Alguém aqui sente, gente? Amém. Vocês estão aqui comigo, né? Amém. Então, Maria Madalena, ela recebeu a bênção, ela colaborou financeiramente, ela acompanhou, ela chorou, vivia ali a sua vida de protocolo. Talvez a gente esteja como ela, né, vivendo essa vida e aguardando ter algo sobrenatural com Jesus. Talvez você nasceu na igreja, ou você veio através de uma bênção que você recebeu, ou à procura de uma bênção e permaneceu e está aqui. Só que Jesus não nos chama para só ficarmos aqui, né? Ele nos chama para que a gente produza frutos também. Em João 15, no capítulo 15, versículo 16, os irmãos podem acompanhar em cima, né? Não precisa, para a gente ganhar tempo. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça a fim que o Pai lhes conceda o que lhe pedirem em meu nome. Então, nós fomos plantados aqui, estamos sendo regados. E, às vezes, estamos como uma árvore, né, frondosa. Até com as folhas verdinhas. Mas, se Jesus chegar, será que ele está vendo, encontrando frutos em nós? E nós sabemos, né, o que acontece com a árvore que não produz fruto, né? Então, assim, esse protocolo a gente precisa quebrar. Jesus vem para quebrar esse protocolo, para fazer a gente experimentar algo novo. Maria era mulher, né? Naquela época, na época dos apóstolos, da igreja primitiva, a mulher ela era tratada como inferior, né? E talvez assim, ela acompanhava Jesus, mas ela nunca tenha tido uma proximidade, às vezes, assim, tão com ele. Financiava, estava ali na multidão, mas de repente ela não tinha ali ainda algo tão próximo com ele. E ele vai lá e faz o quê? Rompe com o protocolo. A primeira pessoa para quem ele aparece depois que ele ressuscita é uma mulher. Uma mulher de quem ele expulsou demônios e que seguia ele e que financiava o ministério dele junto com outras mulheres, né? E ele apareceu primeiro para ela. Aí a gente ouve falar assim, ah, apareceu primeiro para a mulher porque a mulher espalha a notícia rápido. Tem nada disso, tá? Tem muito homem que gosta de espalhar a notícia aí também. Jesus rompeu com esse protocolo e fez algo novo na vida dela. Ele apareceu a ela e disse para ela, não me segura aqui não. Eu fico imaginando a cena nela, procurando, chorando no sepulcro, cadê? Onde colocou? Ela estava tão desesperada, tão cega ali em meio às lágrimas, que ela olhou para Jesus e não reconheceu, achou que era o jardineiro. E então Jesus a chama pelo nome e ela reconhece. E fala com ele, vai e conta para os discípulos o que aconteceu. Não me segura aqui não. Eu imagino que ela queria abraçar ele, agarrar os pés de Jesus. Falar, ah, se eu não for, você vai ficar aqui. Ele falou, não me detenhas. Né? Porque era para ser cumprido a palavra. E mandou ela ir contar para os discípulos. Levar essa boa nova. E ela foi. Apesar deles não terem crido naquele primeiro momento, mas ela obedeceu a palavra do Senhor que foi. Vai, espalha a notícia, conta o que aconteceu com você. Segundo encontro, né, que a gente vai falar aqui um pouquinho hoje. Um encontro que traz uma nova vida. Lá em Marcos, no capítulo 5, versículo 25 ao 34... Antes de passar aqui, irmãos, algo que o Senhor me tocou um pouquinho antes de eu sair, eu estou sem, mas é sobre essa parte de dar frutos. Às vezes a gente fica se questionando, a gente reúne muito para conversar lá em casa, e às vezes a gente fica assim, meu Deus, é tão difícil, né? Hoje você convida uma pessoa para ir na igreja, a pessoa não vai. Às vezes você não tem uma oportunidade para falar de Jesus para alguém, para trazer ele para a igreja, é tão difícil. E o Senhor ministrou no meu coração, não pense que os frutos que a gente vai gerar é somente esse de você falar para alguém, convidar e ele estar na igreja. Não. Quando você desempenha um trabalho que o Senhor colocou nas suas mãos, bem desenvolvido, com todo o seu melhor, né? E esse trabalho alcança uma pessoa, você também está dando fruto. Né? Quando você está lá na recepção e você recebe alguém com um sorriso, com um abraço, e aquela pessoa vai embora e fala assim, nossa, eu voltei lá porque eu gostei da recepção. Então, isso aí é um fruto, irmãos. Né? Igual a gente teve relatos de uma pessoa que veio participar do culto e já tinha participado em outros lugares, falou, olha, eu voltei lá e eu acho que eu vou ficar, porque eu gostei demais da recepção de vocês. Então, isso é fruto. Quando você desempenha um trabalho no seu grupo, no seu ministério, e a pessoa vem através daquele convite e gosta, é um fruto. Então, não vamos ficar limitados nisso. Ah, eu não consigo, eu não estou conseguindo levar Jesus para ninguém, para falar diretamente para alguém. Pense naquilo que ele tem feito através de você. O seu testemunho, né? Aonde você trabalha, onde você estuda. Tudo isso, irmão, nós somos, né? Nós temos que resplandecer Jesus através da nossa vida, da nossa fala, do nosso comportamento. Tudo isso reflete Jesus e gera fruto. Então, o nosso segundo encontro é um encontro que traz uma nova vida. É Marcos, no capítulo 5, no versículo 25 ao 34. Estava ali certa mulher que havia anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha. Mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou o seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Responderam seus discípulos, vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda te perguntas quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a tua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. De novo uma mulher, né? Uma mulher, e essa daqui, além dela ser, não é indiferente a palavra, inferior, né? Considerada inferior, ela sofria de um mal há 12 anos, ela sangrava há 12 anos. Nós somos mulheres aqui, sabemos muito bem o que é passar por isso durante 5, 6 dias e a gente já fica em tempo de perder o juízo. Aí imagina essa mulher sangrando há 12 anos. Além de ser uma mulher considerada inferior na sociedade, ela era excluída por esse mal e ela era considerada impura. Ela não podia frequentar o templo. Ela era uma mulher, considero eu, diante de tudo isso, se a gente parar um pouquinho para analisar, que ela era uma mulher abalada em todas as áreas dela. A Bíblia fala que ela já tinha gastado tudo que ela tinha com médicos, então ela já estava financeiramente abalada. E ela era uma mulher que devia ter fraqueza no seu corpo, porque 12 anos sangrando, não tem como ela ter uma saúde boa. E além disso tudo, excluída, sem poder frequentar o templo, né, para adorar, e sem poder ser tocada. Ela não podia ser tocada. A mulher, nesse período que estava sangrando, ela não podia. Ninguém podia tocá-la. Aí você imagina, 12 anos sem receber um toque. A gente para pensar, igual aqui no dia do culto de mulheres, a gente falando sobre comunhão, sobre a importância de um abraço. Como é importante, às vezes, você está passando por algo e uma pessoa chega e te dá um abraço. Aquele toque, aquela... né? Ou às vezes você está com uma dor e fala, ah, faz uma massagem, só aquele toque ali já alivia. Aí você para pensar, há 12 anos aquela mulher não recebia um toque. Ela não recebia um aperto de mão, ela não recebia uma imposição de mãos para receber oração. Mas mesmo assim, aquela mulher estava ali, ela estava firme, ela não tentou contra a sua vida. Ela permaneceu ali buscando algo que mudasse aquela situação dela. E ela sofrendo e ouviu falar. Ela ouviu falar o que Jesus podia fazer. E ela sabia que ele não poderia tocá-la por causa dessa situação, dos protocolos daquela sociedade. Ela sabia que ele não poderia tocá-la. E ela buscou uma outra estratégia. Né? Aqui a Bíblia fala que ela pensou, se eu apenas tocar, eu serei curada. Ela decidiu, né, enfrentar aquela multidão. De repente, na hora que ela chegou ali, em meio àquela multidão, todo mundo já começou a olhar para ela. Ué, o que ela está fazendo aqui? Ela sabe que ela não pode ficar no meio do povo. Ninguém pode tocar ela. E a multidão está aqui, ela vai ter que passar no nosso meio? Como assim? Mas ela não se importou com aquilo. Ela atravessou aquela, no meio daquela multidão, aqueles olhares de desprezo, e ela recebeu o milagre dela. Ela teve a vida dela restaurada, irmãos. Há 12 anos ela não sabia o que era ter alegria. Há 12 anos ela vivia sem expectativa de nada. Talvez você está aqui nessa noite enfrentando algo que você não sabe como, você não consegue ver saída. Mas o Senhor, ele fala conosco nessa noite, que nós podemos todas as coisas nele, se nós tivermos fé. Então, se nós buscarmos e termos com ele um encontro verdadeiro e permanecer, ele pode todas as coisas na nossa vida. A Bíblia não cita mais essa mulher depois dessa passagem. Eu achei interessante que eu ouvi essa semana uma mensagem da Camila Barros, que ela fala sobre ela. E ela fala assim, ela costuma dizer que ela chegou, pegou o que ela queria e estava saindo de fininho. Porque ela nem agradeceu a Jesus, ela nem falou, nem foi lá agradecer. Se Jesus não fala que algo saiu e procurasse quem era, ela teria ido embora. Ninguém nunca saberia o que teria acontecido. Mas foi algo, a fé dela foi algo tão impactante que Jesus sentiu. A multidão estava em volta dele, mas ele sentiu algo diferente. Falou, não, alguém tocou em mim porque de mim saiu virtude. E ela teve coragem de ir lá e confessar o que ela tinha feito, a fé dela. A Bíblia não fala o nome dela, a Bíblia não fala mais nela depois desse episódio. Mas eu não acredito que ela tenha vivido uma vida depois assim, alheia a isso que aconteceu na vida dela. Eu acredito, isso eu, né? Que ela saiu também e foi. E teve a vida dela transformada. O que você imagina agora? Ela que até então não podia frequentar o templo. Aí ela até fez uma brincadeira com a minha. Imagina ela chegando agora no templo, passando na frente do sacerdote. Aí eu não podia, agora eu posso. Ela chegando nos lugares, não fala se ela era casada, se ela era solteira. De repente ela era casada e há 12 anos aquele marido não chegava perto dela. E agora ela restaurando aquele casamento. Ou ela conquistando um casamento. Então, irmãos, um encontro verdadeiro com Deus, ele muda as nossas vidas, né? Não tem como ficar da mesma forma. E ele gera frutos, né? E esses frutos permanecem, porque até hoje ela é lembrada pela fé dela e pelo que Jesus fez na vida dela. Ela não pensou em nada, ela não olhou para as dificuldades. Ela simplesmente creu e foi. E às vezes hoje a gente fica olhando para tanta coisa que nos impede de olhar para Jesus. Tantas coisas às vezes ao nosso redor que ganham o nosso olhar. E o nosso foco tem que estar em Jesus. Às vezes ela rompeu com aquela multidão, com aqueles olhares atravessados. Às vezes a gente chega e fica chateado porque o irmão não cumprimentou, porque eu passei na recepção e ninguém pegou minha mão, porque o pastor não falou comigo. Coisas tão pequenas, irmãos, que quando o nosso foco de vista é nele, porque tudo é para ele, é por ele e é para ele. Então não deixe que essas dificuldades te impeçam de romper a multidão. Rompa hoje com aquilo que vem te assolando não sei há quanto tempo, se é uma falta de perdão, se é uma mágoa que você guarda aí no seu coração. Peça a Ele, porque se apenas tocar, né, dele vai sair virtude, você vai ser renovado. Em nome de Jesus, amém? Muitas das vezes nós não temos forças, né, para fazer isso, às vezes a gente não tem força, mas medita na palavra. A palavra tem as respostas para nós em tudo. Isaías 41:10 vai falar para nós, quando você achar que você não tem força, Isaías 41:10 vem dizendo para nós: por isso não temas, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei e o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Ele te toma pela mão e ele te ajuda, como o pastor falou domingo aqui também. Ele nos ajuda a crer, irmãos. Se você não está crendo, não está vendo como que isso vai chegar até você, como que essa vitória vai ser alcançada, peça a Deus: Senhor, me ajuda a crer, eu não estou enxergando, como é que eu vou sair disso aqui? Que Ele nos ajuda. Ele vem ao nosso encontro. Porque tudo vem dEle e é para Ele, amém? Terceiro encontro é um encontro que traz alívio. Lucas 2, capítulo 2, versículo 48 ao 51. Lucas 2, 48 ao 51. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: filho, por que você nos fez isso? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não compreenderam o que lhes dizia. Essa passagem fala do momento que Jesus estava em Jerusalém com Maria. Eles tinham ido a Jerusalém para comemorar a Páscoa. E, né, no meio também da comitiva, lá da multidão, eles iam, né, irmãos, naquela época a pé ou com algum animal. Vinha ali aquele monte de gente junto, caminhando. E Maria se deu conta que Jesus não estava do lado dela. Perguntou para o José: cadê Jesus? Não está aqui? Jesus tinha 12 anos. E eles vinham ali, eu acredito que eles voltavam de uma festa, né? E no meio de vários amigos, de conhecidos, de parentes, eles estavam voltando dali alegre, comentando, né, o que tinha acontecido lá. E se distraíram. E quando deram conta, cadê? Cadê o menino? cadê o menino, gente? E procurando o menino, não está no meio das outras crianças, e volta um pouquinho, o menino não está, e não acharam Jesus no meio da multidão. E a Bíblia fala que eles voltaram caminho de 3 dias procurando Jesus. Quem tem filho aqui que já passou por uma experiência de perder o menino em algum lugar? Eita, Tamir, você perdeu a Laura, Tamir. Gente, pensa no desespero dessa mulher na hora que ela viu que Jesus não estava ali e não estava vindo no meio da multidão, e ela andou 3 dias antes de encontrar ele. Deve ter sido algo desesperador, né? Embora ela sabendo do propósito que havia na vida dele, que Deus, né, foi dado por Deus, mas ela com certeza gerou um desespero no coração dela naquele momento. E ter que voltar a caminho de 3 dias para poder ver se encontrar aquela pessoa. Ele deve ter ficado lá, vamos voltar para achar. E a Bíblia fala que quando ela encontrou, aqui nessa tradução fala que, eles ficaram perplexos. Na outra, na minha Bíblia da Almeida, fala que ela ficou maravilhada. Como que você ficou, Tamires, quando você encontrou? Tiago, quando você encontrou? Te deu o quê? Um alívio, né? Um alívio sobrenatural. Eu não tive experiência, não, com a Marcela, não. Nem com o Matheus, de perder, que eu me lembre, não. Mas eu tenho uma pessoa que teve, e ela contando pra mim, eu consegui sentir o desespero dela. Na praia, no carnaval, que ela piscou para guardar o protetor, na hora que ela virou, cadê? E ela desta manequim, com o olho azul perfeito, linda, tagarela, que ela virou, cadê a menina? A gente fica cego até na hora, né? Ela procura e daqui, procura dali, não acha. Primeira coisa, pensou, cataram, levaram, nunca mais eu vou ver. E na hora que ela encontrou, ela fala que ela pegou ela e falou, pelo amor de Deus, você não faz isso mais comigo, você me deixou desesperada. E é um alívio, né, irmãos? Sem comparação, quem tem filho sabe. Então, imagina o desespero que Maria ficou naquele momento ali. E o que é que a gente vê aqui? Às vezes nós estamos, né, não estamos desviados, mas de repente estamos vivendo aqui, como lá no primeiro, seguindo um protocolo, às vezes, achando o que está fazendo, o que agrada a Deus, achando, ah, eu vou na igreja nos cultos, ah, eu faço isso aqui assim. Mas será que o seu coração está nisso que você está fazendo? Será que você está realmente fazendo com a motivação certa? Ou será que as distrações do mundo, a oferta do mundo tem sido maior? E você vem aqui para realmente cumprir um protocolo. Não, eu vou lá porque hoje é Santa Ceia. Eu tenho que ir lá porque hoje é domingo de Santa Ceia. Eu tenho que ir lá renovar minha aliança com Deus. Nossa, tem 15 dias que eu não vou na igreja, eu vou agora. E o mundo, às vezes, a oferta é grande mesmo, irmãos, é. Mas nada se compara àquilo que Jesus tem para nós. A oferta, as distrações, podem no momento até parecer bom. Mas depois a gente vai ver que são caminhos que nos levam para o mal. Então, eles vinham no caminho distraídos. E se não deram conta de onde deixaram Jesus, talvez nós estamos aqui assim também. Estamos aqui fazendo de tudo, mas Jesus já não está ali. A gente já não está ali, garradinho nele, como tem que ser, né? Então é momento da gente avaliar. Nós estamos na caminhada, vamos na igreja, fazemos a obra, mas o nosso coração está onde? Isaías 29, 13. Opa, perdi. Isaías 29, 13. O Senhor diz: esse povo se aproxima de mim com boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras e ensinadas por homens. De repente você está aqui cumprindo com a sua escala, né, fazendo tudo direitinho conforme o protocolo para que os olhos vejam, mas e o seu coração, ele está nisso que você tem feito? Como será? Em que lugar Jesus está? Quando Maria pergunta para ele por que ele fez isso com ela, a resposta dele é simples. Ué, onde mais eu estaria? Na casa de meu pai. E é isso que ele diz para nós hoje, irmãos. Onde vocês estão procurando? Eu estou aqui, no mesmo lugar. Acessível a vocês. É só me buscar. Amém? Às vezes a gente acha que ele está do nosso lado, quando na verdade ele está só de observando, esperando que a gente tenha uma atitude, né, de realmente ter esse encontro com Ele e buscar uma mudança de vida. Talvez, né, novamente eu falo, você não esteja vendo como que pode acontecer algo assim na sua vida, mas para Deus não tem impossíveis. Só lembrando sobre Paulo, Paulo antes dele ser Paulo, ele era Saulo. Ele teve também um encontro verdadeiro com Jesus, ali no caminho de Damasco, né? Que o próprio Jesus falou com ele, por que me persegues? E ele teve aquela experiência com Deus ali. Ele era um perseguidor, a igreja estava sofrendo uma perseguição naquele tempo. E ele era o líder. Se chamava Saulo, ele era o líder dessa perseguição. A situação mudou. Aquela situação que eles viviam, que os apóstolos viviam, naquele momento, mudou quando Paulo teve aquele encontro com Jesus ali no caminho de Damasco. A situação que estava acontecendo com a igreja mudou? Não. Quem mudou foi Paulo. Amém? Se a circunstância que você está vivendo hoje, você não vê como ela vai mudar, o Senhor pode mudar você, para você se encaixar nessa circunstância e te dar a vitória. Às vezes você não está vendo, não tem saída. Não tem, meu Deus, não tem como isso aqui mudar. O Senhor pode mudar você, para que você olhe isso com outros olhos e passe por esse processo. E lá na frente você venha cantar o seu hino da vitória, como foi falado aqui. Amém, irmãos? Paulo teve a sua vida transformada, mas a situação em volta dele não mudou. Mas ele permaneceu firme. Ele permaneceu firme, vivendo aquilo que o Senhor queria que ele fizesse, pregando a palavra, né? Levando o reino, levando a palavra do Senhor. E é isso que o Senhor quer de nós, para que o propósito se cumpra e que o reino dele venha. Maria Madalena encontrou Jesus e correu para anunciar. A mulher do fluxo de sangue rompeu com as barreiras, foi até ele. Não foi fácil, para nós também não é. Mas ele prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos. Não temas, porque ele te ajuda. João 16, 33 fala que no mundo nós teremos aflições. Ele não falou para nós que seria fácil. Ele não falou, vai lá, me segue, que vocês vão ter uma vida só de alegria. Não, ele diz, vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo e você também vai vencer. Maria ficou feliz de reencontrar Jesus e sentiu um alívio muito grande. Talvez você esteja se sentindo hoje distante do Senhor, sem conseguir orar, com a sua fé abalada. Mas ele te fala, eu estou aqui, no mesmo lugar, é só você me buscar. E esse encontro pode renovar e restaurar a sua fé e transformar a sua vida. Amém, irmãos? Eu achei que eu ia passar sem chorar, mas não teve jeito. O Senhor sabe de todas as coisas, Ele sabe por que você está aqui nessa noite, Ele sabe por que eu estou aqui. E essa palavra, ela tem falado muito ao meu coração. Eu até conversava com o pastor Bruno sobre algumas coisas, questão de fé. E a única coisa, irmãos, que a gente precisa fazer é ter um encontro verdadeiro com o Senhor e permanecer. E a gente só vai permanecer se a gente meditar na palavra. Se você está tentando fazer do seu jeito, sem meditar, sem crer e sem buscar aquilo que está aqui, você corre grande risco de fracassar. Mas se você meditar no que Ele te diz, você vai encontrar conforto, você vai encontrar renovo, você vai encontrar cura, você vai encontrar libertação. E se ainda assim você achar que nada mudou, Ele vai mudar você. Amém? Para você conseguir enxergar e viver aquilo que Ele tem de melhor para a sua vida. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Com palmas.